Queridos irmãos, é uma grande alegria hoje nós estarmos aqui nessa noite falando para o Cristo em Casa, diretamente do coração de Deus para o teu coração. E nós temos basear a mensagem desta noite com o tema Como Derrocar os Gigantes de Nossas Vidas. A vida do ser humano é uma constante conquista de superar obstáculos. Todos nós temos paradigmas a serem quebrados, modelos a serem substituídos, ideias novas a serem implantadas. Quem deseja crescer tem que enfrentar os obstáculos da vida, vencer situações e circunstâncias adversas. O maior problema do mundo é o meu problema. O maior problema do mundo para você, meu querido ouvinte, é o seu problema. E para você derrotar os obstáculos que se apresentam na vida, você tem que ter crescimento espiritual. Você tem que ter crescimento profissional. Você tem que ter crescimento funcional. Você tem que ter crescimento intelectual. Você tem que ter crescimento relacional. Você tem que ter crescimento emocional. Se você quer conseguir esta vitória, você tem que consegui-la para ver os seus sonhos realizados. Visão, metas, propósito na sua vida que chegaram na hora de mover para você conseguir. Primeira coisa que eu gostaria de falar nesta noite é sobre o preparo. Nós temos na Bíblia Sagrada, nesse texto, a vida de um grande homem de Deus chamado Davi. Davi, antes de derrubar o Golias, ele se preparou. E que tipo de preparo Davi teve? Em primeiro lugar, Davi teve um preparo espiritual. Ele foi diretamente para o deserto e depois ele foi para um lugar de apacentamento das suas ovelhas e ali ele ficou cuidando das suas ovelhas. Enquanto a noite passava, o sereno caía sobre ele, ele pegava a sua harpa e ele salmodiava, cantava ao Senhor, ele orava a Deus, ele adorava a Deus. Davi é conhecido como o homem que tinha um coração, segundo o coração de Deus, um verdadeiro adorador. E Davi ali crescia espiritualmente. Meu amado irmão, você tem crescido espiritualmente? Você tem procurado o teu cantinho de oração na tua casa? O teu lugar aonde você se dedica à leitura da palavra de Deus, se dedica à oração, se dedica à meditação da palavra, se dedica a cantar, salmodiar e louvar a Deus, aquele lugar onde você vai ter intimidade com o Senhor, vai crescer em intimidade, em comunhão. Na vida, para nós vencermos, nós temos que ter preparo espiritual, comunhão íntima com o Senhor. E essa comunhão, ela vai nos levar a um fortalecimento espiritual, a uma identidade com o nosso Deus. Outro tipo de preparo que Davi teve foi o aperfeiçoamento dos seus talentos, não é? Todos nós recebemos de Deus um talento. Há dois tipos de aptidões que nós recebemos de Deus. Um é um dom carismático dado pelo Espírito Santo de Deus para nos habilitarmos a ser bênção no corpo de Cristo, como dons espirituais, e também o talento, esse dentro do nosso DNA que Deus coloca já desde do nosso nascimento. Alguns já nascem com o talento de tocar, outros nascem com o talento de pregar, outros nascem com o talento de ensinar, e por aí vai. Mas você tem que desenvolver este talento, você tem que aperfeiçoar, treiná-lo, não é? Para que ele possa ser desenvolvido nas aptidões da vida. Eu conheço a história de um homem que queria que o seu filho fosse ferreiro. E ele pegou e levou o seu filho para aquela loja para aprender a ser ferreiro. E quando ele lá chegou, ele, reconhecido pelo pedreiro como filho daquele seu amigo, ele disse para aquele homem: olha, eu quero que o meu filho seja um ferreiro aqui. Aquele homem pegou o menino e de manhã à tarde ele ensinou várias coisas, mas quando o menino chegou à noite em casa, o pai disse: meu filho, por que você está tão sujo, com tanta fuligem no corpo? Ele disse: ah, o ferreiro me colocou para movimentar dentro da oficina o carvão, e por isso eu me sujei completamente. Então ele disse para o seu filho: vamos amanhã lá. Aí chegou para aquele ferreiro e disse: meu querido, eu vim aqui porque o meu filho aprendesse a ser ferreiro, não para ele movimentar carvão, não para ele limpar a oficina. Ele disse: olha, só se aprende fazendo. Eu tenho que ensinar as coisas básicas ao seu filho. Mas já que o senhor quer assim, eu vou botar uma cadeira aqui e ele vai ficar sentado, vai ficar olhando eu fazer as coisas e eu vou explicando como eu faço. Aí o que aconteceu? Aquele menino ficou aqueles meses ali. Quando o ferreiro já tinha ensinado tudo a ele da maneira que o pai dele queria, não ensinando fazendo, mas apenas olhando, vendo, chamou o pai do menino e disse: olha, tudo aquilo que eu tinha que passar para o seu filho, eu já passei. Ficou sentado nessa cadeira aí e ele ficou vendo-me fazer as coisas aqui na oficina. Aí o ferreiro disse: agora ele já está pronto. Aí o pai do menino disse: meu filho, agora pega ali, pega essa bigorna aí, vai lá, esquenta essa ferradura, molda ela novamente. Quando aquele menino pegou, ele não sabia nem segurar direito, não é? O material para levar ao fogo. Aí o pai ficou indignado: como é que você ensinou meu filho se ele não sabe nem endireitar, consertar uma ferradura? Ele disse: meu querido, o senhor pediu para ensinar o seu filho, ele sentado aqui vendo, e só se aprende fazendo. Meu amado e meu querido irmão, a gente na vida, a excelência da pedagogia está que nós devemos nos aperfeiçoar, aprender fazendo. Davi era um homem que ele estava aprendendo fazendo. Ele derrotou um urso, ele derrotou um leão. Nós temos que derrotar os leões, os ursos da nossa vida, que eles vão nos fazer que nós possamos nos aperfeiçoar mais profundamente. Outra coisa muito importante é que Davi estava se preparando emocionalmente para o grande momento da sua vida, da vitória contra aquele gigante que estaria diante dele. Nós temos que estar preparados para a vida no aspecto das nossas emoções. Davi era rejeitado pelo seu pai, Davi era rejeitado pelos seus irmãos, Davi não era reconhecido como um jovem de valor. Quando Samuel chegou ali na casa de Jessé, seu pai, foram apresentados todos os filhos de Jessé e esqueceram do Davizinho que estava lá cuidando das ovelhas, não é? No meio das malhadas, como diz a palavra de Deus. E aquele homem, Davi, ele, apesar de ser rejeitado pelo seu pai, pelos irmãos, está lá naquela função que era considerada uma função sem grande qualificação para os seus irmãos ou seu pai, mas ele era uma pessoa bem resolvida, ele se amava, ele se queria bem, ele conhecia o seu potencial. Meu querido irmão e meu amigo, creia no seu potencial. Não deixe que as vicissitudes e os tragédias da vida venham imprimir no seu emocional uma vida de derrotado, mas levante a sua cabeça e diga aí: Jesus Cristo, eu sou mais do que vencedor. Não se deixe dominar por traumas do passado. Há pessoas que na sua infância foram abusadas por alguém da família ou alguém fora da família, e elas trazem aquela mágoa no seu coração, aquele sentimento de ter sido abusada, usada. E aquilo faz com que as suas emoções sejam congeladas, que ela não consiga ir à frente na vida. Eu quero te dizer que você tem que olhar e ser uma pessoa, olhar para dentro de si mesma e dizer: Jesus, me cura desse trauma. Eu não vou levar isso para o resto da minha vida. O pai do existencialismo diz uma expressão muito interessante. Ele diz o seguinte: o importante não é o que fizeram com você, o importante é o que você faz com o que fizeram com você. Meu amigo, não fique preocupado com o que fizeram com você. Transforme este limão numa limonada. Saia desse lugar de sofrimento, esse lugar de frustração, esse lugar de decepção, esse lugar de amargura, esse lugar de baixa autoestima. Olhe para frente. Eu me lembro de Filipenses 3,16, quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não fique preocupado com o passado. Não deixe que o passado congele a sua vida. Deixe você uma pessoa completamente incapacitada para viver o presente. Passado é como águas que passaram pelo rio. Disse o ditado popular: águas passadas não movem moinho. As águas passaram, a vida passou. Viva o seu presente, viva um presente com Deus, viva um presente sendo uma pessoa cheia de saúde emocional, uma pessoa que tem uma certeza, uma convicção que Deus está do lado dela, que Deus não a abandonou, que Deus não a deixou. Davi, ele se preparou. Prepare-se para a vida, estude, prepare-se para a vida, conserte o seu emocional, prepare-se para a vida, desenvolva o seu potencial de inteligência, prepare-se intelectualmente. Há pessoas que estão paradas intelectualmente, fizeram cursos na vida, estudaram na vida, mas nunca mais se aperfeiçoaram para aprimorar a sua profissão. Saiba o seguinte: a maneira mais fácil de uma pessoa morrer é aposentando os seus neurônios, a sua mente, não desenvolvendo mais o seu potencial intelectual. Meu querido, desenvolva o seu potencial intelectual, se aperfeiçoe, se dedique, vá fazer uma faculdade, vai terminar o segundo grau, termina o primeiro grau. Se você não é alfabetizado, vai se alfabetizar. Vai se desenvolver, porque é importante que você use isto tudo, o seu desenvolvimento intelectual, para o aproveitamento da sua vida. A parábola nos diz que, dos talentos, que Deus deu a um, dois, três e cinco talentos. Deus te deu algum talento, ou te deu dois, ou te deu três, ou te deu cinco. Use os seus talentos para a glória de Deus. Esteja preparado a cada dia, aperfeiçoando a sua vida na área intelectual. Agora, Davi era um homem que procurava aproveitar a oportunidade de Deus. Olha, meu querido, oportunidade na vida, muitas das vezes só acontece uma vez. E você tem que estar preparado. Não existe, no meu ponto de vista, essa questão de sorte. Para mim, sorte é aproveitar a oportunidade estando preparado para aproveitá-la. Toda oportunidade vem vestida de trabalho. Não existe almoço grátis. E nós temos que preparar o lugar aonde trabalho vem depois de prazer, não é? É no dicionário. Para você conseguir vitória, você tem que primeiro trabalhar. O único lugar aonde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então esteja pronto para o sucesso, trabalhando para a oportunidade quando ele aparecer. Há pessoas que são como aqueles dois homens. Um olhou pela janela e disse, vejo muita lama quando olhou para o chão. O outro disse, vejo um sol estrelado quando ele olhou para o céu. Para que você está olhando para a vida? Para a lama ou para o céu? Temos que olhar para o céu das oportunidades que se aparentam e que aparecem a cada dia para a nossa vida. E Davi estava esperando uma oportunidade especial, porque foi dito pelo rei Saul, quem vencer o gigante Golias vai ganhar especialmente uma grande fortuna que eu vou dar. Os seus pais estarão isentos do imposto do rei. E ele irá se casar com a minha filha. Olha que coisa maravilhosa. Davi foi motivado por aquela oportunidade que estava se abrindo para ele enfrentar aquele gigante. Eu quero dizer para você que o sol nasce para todas as pessoas, mas a sombra não. Esteja preparado, não só para que aproveitar o sol da vida, mas também fazer sombra à sua vida. Existem três coisas lançadas que não voltam mais. A flecha lançada pelo acaso, a palavra lançada aos homens e a oportunidade lançada e não aproveitada. Aproveite, vista-se. Mas há, infelizmente, cinco pecados capitais para que as pessoas, muitas das vezes não aproveitem a oportunidade da vida. Primeira, preguiça. A Bíblia fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não deixe que a preguiça venha interferir na sua vida e venha solapar as oportunidades que venham apresentar-se. Olha, querido, quero te dizer, vontade e emoção é dominada pelo livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Eu não vou ser dominado pelas minhas emoções e pelas minhas vontades insubmissas, mas eu as dominarei. Vou trabalhar, vou estudar, vou produzir, vou me aperfeiçoar. Fora a preguiça. Segunda, falta de prazer no trabalho. Eu tenho que ter alegria naquilo que eu faço. Tudo aquilo que eu faço na vida. A Bíblia diz que tudo aquilo que vier às nossas mãos, devemos fazer com todas as forças e as velas da nossa alma. Tenha prazer naquilo que você faz. Terceira, não seja invejoso. Não se preocupe com os talentos que Deus deu a outra pessoa, mas exponencialize os talentos que Deus te deu. Olhe para você mesmo, se ame, tenha boa autoestima e esteja pronto a aproveitar essa questão na sua vida. Quarto, não seja apressado. Seja uma pessoa que espere cada momento na sua vida, para que você esteja recebendo de Deus. A pressa é inimiga da perfeição. Não seja apressado. Em último lugar, não seja orgulhoso. A soberba procede à ruína. Eu tinha um colega de seminário que falava assim, eu me orgulho da minha humildade. Olha, o maior pecado que existiu, o primeiro deslize em todo o universo, foi o pecado da soberba de Satanás. Eu quero te dizer, meu querido ouvinte, que você já seja como Davi, um homem que se preparou e aproveitou as oportunidades da vida. Esteja preparado para isso. Deus vai te dar, durante essa semana que se aproxima, uma oportunidade. Esteja preparada para absorvê-la e conquistá-la. e que o Senhor te abençoe, te dê uma noite de paz, de tranquilidade, um domingo cheio da presença de Deus. Em nome de Cristo Jesus, eu te abençoo. Amém.